emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Eu sempre digo que fazer esse debate é ter um filho todo dia. E cada filho com as suas dores. Quando o debate é feito aqui com as pessoas vindo para a rádio, fica a nossa torcida, quem está chegando, às vezes um engarrafamento, às vezes um problema ou outro. E quando elas sentam aqui na nossa frente, a gente respira, que não é fácil você reunir todos os dias três pessoas importantes para discutir os assuntos importantes que o mundo tem. Agora, vocês já sabem desse novo sistema, nós estamos fazendo o debate com as pessoas em casa. Aí lá vem o problema do telefone, o telefone vai pegar, ele vai atender, a qualidade do som vai estar boa. É assim que a gente vai começar esse aprendizado com essa nova forma de receber os debatedores. A gente não sabe por quanto tempo, mas está começando hoje. Para hoje, o historiador acadêmico José Nivaldo Júnior, o jurista José Paulo Cavalcante Filho, o professor José Ricardo Diniz. Começar com o professor Zé Ricardo, e inclusive saindo de princípio, saindo um pouco da questão específica do livro, porque a gente precisa saber como é que as pessoas estão convivendo com essa nova situação, com esse drama do mundo. Professor Zé Ricardo, as suas aulas, o senhor está no contato ainda direto com os seus alunos, como é que o senhor está fazendo?
Olha, Geraldo, bom dia a todos, bom dia aos colegas que também estão aí, né? Zé Paulinho, Zé Rivaldo, prazer estar com vocês nesse debate, mas a palavra-chave do momento é incerteza, né? As incertezas que estão diante de nós, acho que as gerações que estão aí com os 80 anos, 90, eu estou chegando na casa dos 70, não viram, não sentiram, não presenciaram momentos dessa natureza. É como se nós estivéssemos numa terceira grande guerra, não é? E vivendo o mundo VUCA. Então, estamos realizando esse debate por conta do avanço tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, começamos a ter hecatombes, desgraças tais, que lembram muito a peste negra na Europa, lá na Idade Média, enfim. A gente está vendo isso, que a gente convive com crianças, adolescentes nas escolas, temos as nossas famílias, e a gente acha que a coisa está distante de nós, não é? Mas, com pouco tempo, isso começa a aproximar-se de nós e a fazer parte da realidade do dia a dia. Hoje, eu que lido em escolas, nós estamos com as escolas todas hoje sem a presença de professores e alunos. A partir de hoje, não é? Com a data aí, primeiramente até dia 31 de março. E como conviver agora, como manter a comunidade escolar ligada, não é? No seu processo escolar, através da mediação das mídias sociais, através da internet. É um desafio, não é? Uhum. E nós, eu tenho certeza de que todo esse sofrimento, todas essas circunstâncias, mas nós estamos aprendendo muito. E eu espero que as lições aprendidas nos tornem melhores para com o outro, para encarar o mundo, os desafios que estão aí no mundo digital, no mundo VUCA, como eu já disse, onde tudo é veloz, tudo é incerto, não é? Tudo é ambíguo, e você tem que ter uma flexibilidade tremenda para encarar o mundo que aí está.
E, doutor José Paulo Cavalcante, o Covid-19, de que forma está mexendo com a sua vida?
Geraldo, bom dia.
Bom dia.
Primeira observação é que o programa foi estruturalmente democrático, porque o amigo Zé Ricardo é do esporte, Zé Nivaldo é de Santa Cruz e eu sou do Náutico.
Ótimo.
Vocês tiveram essa preocupação de
convocar... Um reparo, eu sou alvirrubro também, hein?
Oh, que coisa boa! Então a maioria Você veja o que é a estatística, 2/3 dos pernambucanos torcem pelo Náutico. 1/3 pelo Santa Cruz.
Eu e Geraldo, 1-1. 2-2.
A Geraldo é do Santa Cruz também, então pronto, tem um torcedor do Sport em Pernambuco.
Eu sou o mediador, doutor.
Geraldo, a minha primeira observação é engraçadíssima, é o seguinte. Eu tenho uma pilha de 2 ou 3 metros em casa de livro para ler. Alguns que eu quero ler, outros porque me mandam e eu tenho que ler obrigatoriamente. E você não, por mais que você leia, não consegue dar vencimento. Então, do ponto de vista pessoal, essa crise está me trazendo essa vantagem marginal, que eu estou chegando mais tarde no escritório, estou saindo mais cedo, portanto eu tenho mais tempo em casa, então eu confio que no fim dessa crise eu pelo menos terei zerado essa fila, o que eu achava quase impossível. Uhum. Então a primeira observação é essa. O mais, essa tragédia, né, Geraldo? E lembre-se que eu tinha passagens na minha mão para ir segunda-feira, anteontem, eu estava indo para Portugal. A melhor coisa que eu fiz foi não viajar, porque ontem fecharam todos os aeroportos.
É verdade. De Portugal. É verdade.
Então está uma tragédia. Para sofrer, é melhor sofrer em casa do que sofrer em terras alheias.
O senhor está acompanhando o sofrimento desses pernambucanos, brasileiros de modo geral, mas dos pernambucanos particularmente, que estão ligados a gente?
Porque... Ô, Geraldo, eu tenho uma grande amiga que era Margarida Cantarelli. Ela ficou presa no Irã, no hotel, não aceitava o cartão de crédito e o dinheiro foi acabando. O remédio do grupo que estava com ela acabou, todos tomavam remédio e não tinham como comprar, porque sua farmácia não aceita cartão de crédito. Eles conseguiram um avião, Deus sabe como, e foram para Bangkok. Em Bangkok aconteceu a mesma coisa, aeroportos fechados. Para a sorte, Margarida, que já foi presidente aqui do Tribunal Regional, o STJ pressionou o Itamaraty e conseguiu um voo da Suíça para ir para Bangkok para trazer os brasileiros que estavam presos em Bangkok. Então ela foi para a Suíça, depois foi para Portugal, e aí teve uma surpresa desagradável, porque a sobrinha dela e as amigas dela, com quem ela sempre reunia, todas deram os votos de boa-vinda por telefone, e disseram a Margarida que, como ela tinha vindo do Irã, iam deixar para se encontrar com ela na próxima ida dela a Portugal. Então é uma tragédia. Agora mesmo nós temos a mulher de Silvio Amorim, está presa em Portugal, sem conseguir sair para vir para cá. Estava num cruzeiro, o cruzeiro era até Lisboa de barco, não atracava, pararam em Cadiz, na Espanha, fretaram a empresa de navegação, fretou 40 ônibus, trouxe o povo do cruzeiro e deixou no aeroporto de Lisboa. Estão agora no aeroporto de Lisboa, os hotéis não querem receber os estrangeiros, não querem receber, ela conseguiu um Deus sabe como, e não está conseguindo voo para voltar para o Brasil, porque os aeroportos estão fechados. É uma tragédia de proporções incalculáveis.
Professor Zé Nivaldo, isso vai dar um livro, professor?
Geraldo, falando em livro, olha, a peste negra é que foi algo proporcionalmente ainda mais trágico do que está sendo o coronavírus, porque a peste negra matou, pelo menos, as estatísticas são um tanto vagas, mas pelo menos 1/3 da população europeia morreu durante a peste negra. E a peste negra gerou uma obra-prima da literatura universal. É o livro Decamerão, de Boccaccio. O roteiro do Decamerão é um roteiro muito simples. Para fugir da peste negra, 10 jovens, sendo 7 mulheres e 3 rapazes, que não estavam contaminados, quer dizer, passaram por uma quarentena entre eles, e aí fugiram para um lugar remoto, para o campo, para um lugar isolado, para esperar a passagem da peste. E aí, como não tinham a pilha de livros do professor Zé Paulo, como não tinham televisão nem Netflix para ler, para passar o tempo, formaram uma roda de conversa. Esse é o enredo do Decamerão. Cada um contava uma história. São histórias interessantíssimas. Histórias picantes, histórias irreverentes, mostrando que mesmo na Idade Média, por baixo daquele falso moralismo que a Igreja impunha à sociedade, existiam farras, licenciosidades, irreverências. E são histórias muito interessantes, embora não sejam hilariantes. Você, quando termina de ler qualquer história do Decamerão, você dificilmente dá uma gargalhada, dificilmente. Mas são histórias muito bem humoradas, histórias divertidas, e constituem, por ironia, nesse tempo em que você liga a televisão e a sugestão é vírus, pandemia, epidemia, etc., etc., constitui uma possibilidade de enriquecimento, porque é um livro fantástico, e constitui uma ligação com uma situação semelhante, o que nos dá, nesse momento, aquilo que eu acredito que nós mais precisamos: tranquilidade e esperança. Certamente, Geraldo, muitos livros vão surgir em decorrência desse momento que o mundo vive. É um momento desestruturador e gerador de casos inusitados, provocador de emoções que de outra forma não se manifestariam. Eu sequer sabia essa história da querida Patrícia, eu não sabia que Patrícia, a esposa Patrícia Amorim, esposa de Silvio Amorim, está vivendo esse drama pessoal. Então, cada pessoa vai ter a sua história para contar. Certamente, né, se não a literatura formal, pelo menos a literatura oral, que anda um pouco depreciada, mas que nunca perdeu sua importância, essa literatura oral vai ser profundamente enriquecida. Cada pessoa que está vivendo neste momento no planeta Terra vai ter uma ou muitas histórias para contar.
Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer é um historiador.
Queria fazer uma pátria Zé Nivaldo.
Pois não?
É o seguinte, a peste negra foi em 1531, Geraldo.
Uhum.
Na verdade, era a peste bubônica. Matou 25 milhões de pessoas na Europa. E um terço da população de Portugal. Passa o tempo e no terremoto de 1755, Portugal perdeu mais um terço. Lisboa perdeu um terço, onde estava a grande população de Portugal, perdeu mais um terço da população por tifo. É engraçado, né? Tifo.
Uhum.
As pessoas morriam bebendo água, porque as pessoas eram enterradas, o chão ficava contaminado, pegavam tifo e morreu mais um terço. Eu espero que a nossa seja, o volume de mortos aqui não sejam nem de longe comparáveis com esses montantes.
Não houve retificação, Zé. É que, veja, esse nome peste negra é um nome genérico, como, por exemplo, vírus, virose. Né?
Uhum.
A Europa foi acometida por vários ciclos de peste negra, inclusive no século XIV,
uhum,
grave ciclo, onde foi escrito o Decamerão. Foi exatamente isso. Então, houve ciclos e mais ciclos de virose, como agora mesmo, né, estão acontecendo. Eu, aliás, aproveito para fazer uma reflexão. Eu fico perplexo num ambiente desse, num momento desse, como ainda tem gente que tem a coragem, a ousadia, a imbecilidade, eu sei lá o que é, eu não quero julgar com palavras, digamos, depreciativas, mas a pessoa negar a evolução das espécies, negar que o universo é um todo em transformação, negar que novas doenças surgem e desaparecem e ressurgem e se recriam e atacam e recuam. Então, é impossível você negar a transformação da natureza. E quem nega isso está se colocando hoje, neste momento, numa posição anti-humana. Ou seja, é um crime de lesa humanidade. Porque atitudes atrasadas desse tipo contribuem para que as doenças continuem evoluindo e surpreendendo o ser humano. Uma das reflexões mais interessantes que eu li recentemente, eu não estou nesse momento lembrado exatamente de quem foi, acho que foi de Bill Gates, lá atrás, no começo da década, onde ele avisava para o perigo de uma pandemia destruidora, argumentando, entre outras coisas, o ser humano, nos últimos tempos, os governos, nos últimos tempos, gastaram enormes quantias de dinheiro numa corrida que levará ou levaria ou poderia levar à destruição da humanidade. E não, a corrida nuclear, armas, etc. E não se preocuparam em investir em saúde pública, em pesquisa, em precauções para evitar algo como está acontecendo neste momento.
E parece que é entrar no tema, professor Zé Ricardo.
Eu quero sim. Zé citou aí o Decamerão e eu gostaria de citar um romance muito conhecido de Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempo de Cólera, que é muito interessante porque coloca o outro lado. As pessoas percebem que estão caminhando para o fim, para a morte, e aí então os sentimentos que estavam amortecidos de compaixão, solidariedade, tudo, passam a ser a condição de sobrevivência. Então é muito interessante, dentro daquele realismo mágico que é tão marcante no escritor colombiano, me veio à mente também esse Amor em Tempos de Cólera.
Bem lembrado, Zé.
Eu também queria fazer outra parte a Zé Ricardo agora. Posso fazer, Zé?
Vá, professor.
Claro.
O seguinte, a gente vai ficando velho. Eu estava saindo de Florença, na Itália. E aí vi duas placas em sequência. A primeira era Sesto, Florentino Arezzo. Sexto é Arrabalde, Arredores.
Sim.
Sexto, Florentino Arezzo. E a placa logo em seguida, colada, era Fiumicino D'Asa. Colado Riozinho, Pequeno Rio, Pequeno Filme, D'Asa. E aí é uma coisa curiosa, porque eu virei para meus filhos e disse o seguinte: Gabriel Garcia Marques deve ter passado por aqui. Porque os dois heróis do romance que Zé Ricardo citou, o herói homem era Firmino D'Asa. Florentino Arisa.
Florentino.
Sexto, Florentino Arezzo. Florentino Arisa. E a mulher era Firmina D'Asa. D'Asa. Quer dizer, a minha sensação é de que o Marques passou por ali, ficou com aqueles dois nomes na cabeça e na hora ele escolheu os nomes. Pode ser verdade, pode não ser. Eu fiquei com a sensação que era muita coincidência para não ser. De forma que a gente, quando vai ficando velho, viaja tendo outros interesses que os meninos não provam.
Nós temos recebido, professor José Nivaldo, por conta dessa situação atual, desse Covid-19, esse vírus que está fazendo a gente trabalhar tão distante um do outro hoje, escritos atribuídos a Nostradamus de previsões de que isso poderia acontecer há algum tempo. Eu lhe pergunto, o senhor, como historiador, As coisas de Nostradamus podem ser tidas como previsões, projeções ou ficções?
Objetivamente, ficções. Uhum. Objetivamente, ficções. Eu queria registrar que nós fazemos debates. Eu tenho a honra de participar dos seus debates desde o começo dos anos 80.
Certo.
Os primeiros debates nossos, se não me engano, foram na Olinda, não sei se na Capibaribe, mas a Olinda eu me lembro bem, no início dos anos 80. É a primeira vez, eu estou me sentindo muito estranho, é a primeira vez que a gente debate sem estarmos juntos. E dessa vez vamos quebrar a tradição da selfie. Né? Nós toda vez temos essa brincadeira de fazer a selfie, postar no Facebook e tal. Hoje não vamos ter selfie por conta do coronavírus.
Por coincidência, eu estou tirando a foto exatamente aqui para lhe mandar como é que está o debate de hoje. Pois não.
Agora, Geraldo, Nostradamus, você levantou uma coisa muito interessante. Os profetas, em geral, têm grande probabilidade de um dia acertarem. Previsões, na Grécia Antiga, por exemplo, as previsões eram sistematizadas, havia os oráculos, aquelas pessoas que tinham, digamos assim, dons, né, para prever acontecimentos. E eu quero registrar uma coisa. Eu acredito que pessoas possam ter sensibilidade para acontecimentos futuros, porque isso está no ar, isso já está se desenhando. Os acontecimentos se desenham antes de se verificarem, antes de acontecerem. Você conhece inúmeros casos de gente que diz se o inverno vai ser bom ou não vai ser bom. Olha para o céu, diz se vai chover ou não vai chover. Isso não significa previsão, nem dom divino, nem nada não. Significa capacidade de ler a natureza. Isso no curto prazo. No longo prazo, vou voltar ao oráculo. O oráculo era uma coisa engraçada. O oráculo nunca errava. Por que o oráculo nunca errava? Porque ele falava de forma ambígua. Se acontecesse de um jeito, ele dizia, olha aí, eu disse. Se acontecesse de outro jeito, ele dizia, olha aí, eu falei. É muito célebre a consulta que Alexandre fez ao oráculo, Alexandre da Macedônia. Consultou o oráculo e o oráculo respondeu. Como seria a expedição dele? O oráculo respondeu, irás, vencerás, voltarás, não morrerás. Alexandre foi, venceu, mas não voltou, morreu. E foram os adeptos de Alexandre cobrar do oráculo. Você errou. Eu não, quer dizer, o oráculo não errou. Não, você é que não entendeu. O que eu disse foi, irás, vencerás, voltarás, não, morrerás. Então, dentro dessa linha, o oráculo não erra nunca. O sujeito lá atrás escreveu, o mundo vai ter mal. Ele não diz que mal, não. Uma besta vai aparecer e vai devorar não sei o quê. Então, tem uma guerra, tem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas na Europa, pelo menos. Né, a gripe espanhola que matou talvez outros 50, agora chegou a besta, olha aí, Nostradamus falou, o mal, e aí vai para o profeta, aí vai para a Bíblia, o Apocalipse, né, o Apocalipse prevê o fim do tempo, fogo, não sei o quê, aí quando explode a bomba atômica, está vendo aí, estava escrito lá no Apocalipse. Eu só acredito em previsão, um dia, hora e descrição do fato. Fora isso, é ficção, especulação e conversa para boi dormir. Ótima conversa quando você tem que ficar em casa.
Nós tivemos aqui um pai de santo que morreu há pouco tempo, era pai Carlos, e todo fim de ano ele fazia por jornais as previsões com pessoas que iam morrer, coisas que iam acontecer. E era interessante que quando passava o ano, ele então chegava para a gente e trazia grifado ali com uma tintazinha verde, era a cor que ele preferia, verde, tudo que ele tinha acertado. E eu olhava assim e tinha acertado um bocado de coisa. Poxa vida! Mas aí eu tive a curiosidade um dia de ler o que ele não tinha acertado, porque era a matéria inteira do jornal. Mas ele acertava duas ou três, o resto era tudo errado. Mas, doutor Zé Paulo, o livro ainda tem força?
O Geraldo, vai ter sempre, né, Geraldo? Uhum. Agora, quando a gente fala em leitura, Geraldo, vou voltar, não é a primeira vez que eu vou dizer isso, vou voltar duas pesquisas, uma da Fundação Getúlio Vargas e uma da Fundação Joaquim Nabuco. Que é o seguinte, em Pernambuco, onde se lê é no Recife. No Recife, 71% da população não tem o hábito de leitura. Dos 29% que leem, 53% não sabem o que quer dizer a palavra escrúpulo. O que significa dizer... Só 13% da população do Recife, que é onde se lê, em Pernambuco, estão em condição de compreender, na sua dimensão mais ampla, a frase "eu não tenho nenhum escrúpulo", dita certa vez por um ministro de Fernando Henrique Cardoso. Então, quando a gente fala em leitura, Geraldo, a primeira preocupação não é nem com quem lê, que tem acesso aos livros, é que você não tem uma democracia verdadeira, representativa, se você não tem cidadãos. E você não tem cidadãos se não tiver o grosso da população capaz de entender o noticiário para poder se posicionar. Então, nós estamos jogando aqui quando a gente já fala em livro, você já está falando só em 29% da população. Mas nem é 29%, porque 29% é quem lê jornal e a área Zé Ricardo sabe mais do que nós. Mas a área, a parcela culta da população não é nem isso. De forma que eu penso, Geraldo, que antes mesmo de pensar em livro... A primeira preocupação, a mais urgente, a mais transformadora, a mais revolucionária, é ensinar o povo a ler. Quer dizer, educação popular. Essa é que parece ser o grande desafio do Brasil. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando nos Estados Unidos e estava exilado em Washington, Paulo Freire. Aí eu e um pequeno grupo de amigos fomos visitar o nosso mestre. E a pergunta dele toda era como era a educação. E eu me lembro que o momento mais marcante dessa reunião é quando ele soube que a ditadura estava ensinando moral e cívica nas escolas. O título da cadeira, salvo engano, é Estudos Sociais, Estudos Brasileiros, tem um nome parecido, e é SPB.
Era o SPB, Organização Social e Política do Brasil.
Pronto. Mas era moral e cívica.
Era.
E aí, quando o Paulo soube que o golpe estava ensinando isso nas escolas, sobretudo primárias, ele disse, vocês se preparem, porque isso veio para ficar muito tempo. Então, ele compreendia que quando a preocupação do grupo tomou poder era com as escolas, com a educação, é que eles estavam visualizando uma permanência muito longa. E passaram 20 anos. E não passou mais, não foi por conta da elite política, nem por causa da imprensa, não passou mais, porque o modelo econômico esgarçou-se, a crise do petróleo de 78, a primeira grande crise, devastou a economia e a ausência e um projeto econômico levou à falência do sistema e à mudança do poder. Mas a preocupação nossa, antes mesmo de ler livro, é criar uma massa na população capaz primeiro de entender o que está acontecendo, de ler o jornal, de entender as coisas, e depois, no passo seguinte, ler os livros, que é uma experiência de cultura insuperável.
Então, professor Zé Ricardo, é quem vai explicar o porquê disso.
Primeiro, eu acho que o livro, ele, na verdade, a partir da invenção de Gutenberg, tem marcos de livros próximos de nós que eles conseguiram estruturar línguas. Camões, por exemplo, com os Lusíadas. A obra, os Lusíadas de Camões, criou uma língua que era um dialeto, na verdade, deu status de língua, ganhou uma nação, transformou uma nação. Pegue, por exemplo, o caso da Divina Comédia de Dante, né, que no dialeto toscano, deu também, ganhou status de língua de uma nação italiana. Você pega o Quixote de Cervantes, deu status de língua, sistematizou vocabulário, estruturas linguísticas. Então, são verdadeiros monumentos do que eram aquelas catedrais maravilhosas da Idade Média. Nós temos o livro como grande monumento, inclusive como elementos que resgatam fatos que a história poderia ter ignorado. O caso, por exemplo, de Canudos. Um dos generais, um dos coronéis, não sei se o Moreira César, Zé aí pode trazer melhor essa história, havia jornalistas, e um dos jornalistas ali naquela chacina do final disse,
em
coronel,
tempo de Murici,
isso será relatado como história, ele disse, meu caro, a história não chegará até aqui. Aí o que aconteceu? Havia um militar, engenheiro, conhecedor da língua, e escreve um monumento como os Sertões, dentro da visão cientificista daquele final do século, começo do século XX. Ora, a história chegou e chegou de uma forma extremamente significativa com um livro como os Sertões, denunciando, como ele diz no prefácio do livro, o que houve ali foi um massacre. Denunciemo-lo. E é o que acontece em toda a obra. Inspirando grandes autores da literatura latino-americana mundial. O Vargas Llosa escreveu A Guerra do Fim do Mundo, justamente inspirado dentro da obra de Euclides. Então, o livro é um monumento da humanidade, na verdade. Agora, hoje, o que é que acontece? A gente percebe que essa noção do livro perdeu-se a noção da questão da leitura enquanto elemento significativo. A leitura tornou-se a ânsia de ter a informação. Só. Muitas vezes você leu a informação e acabou. Então, esse reducionismo que a gente percebe na educação, a educação brasileira, meus amigos, Zé, Ivaldo, Geraldo, Zé Paulo, e o público em geral, o Brasil está sendo condenado a ficar um país de proficiência 2 na aprendizagem, na educação. O que é isso? É simplesmente reconhecer, repetir, aplicar. E o analisar, não é? O interrelacionar, o conectar saberes, o criar. Nós estamos muito aquém. O PISA aí está mostrando os nossos resultados. Estamos lá na rabeira dos resultados, últimos resultados do PISA, e sempre estivemos. Então, não podemos condenar o Brasil a ser um país de proficiência 2, ele tem que chegar à proficiência 4, que é conectar saberes, criar novos saberes, é a proficiência 4. Então, nós temos que caminhar, chegar à proficiência 3, chegar à proficiência 4, para sermos um país que gere uma sociedade de inteligência, e não a sociedade de braços. Que é isso que hoje, ainda, por incrível que pareça, nós estamos condenados.
Um garçom, deixa eu pegar o nome dele, que foi coberto aqui. Oh, meu Deus. Cadê a ponta? Pronto. O garçom é Valdo Silva. Ele disse, esse doutor José Paulo deve ser um que eu conheci trabalhando em seu aniversário na Blue Angel. É uma pessoa elegante, trata bem os outros. Apesar de sua posição social, tratou todos igualmente, de convidados a quem estava trabalhando. Parabéns, doutor Zé Paulo, pelo seu comportamento. Ainda tem outra aqui, Juarez de Jaboatão. Tem um amigo que está no Japão, com passagem comprada para vir para Pernambuco. É um homem de 30 anos, sua mãe tem 70. Será que vão deixar eles entrarem no Brasil? Olha, não tem nenhuma proibição para entrar no Brasil até agora, né? Tem proibição nos Estados Unidos, em outros lugares. No Brasil isso não está acontecendo. Os aviões, todos que estão vindo de fora, estão entrando até segunda ordem. Voltando para o nosso tema, a força do livro, vamos uma pergunta para escritores. Doutor José Nivaldo, o senhor, como escritor, é adepto do livro pequeno. Assim, me parece que foram pelo menos três livros, dois ou três livros seus que eu li. Enquanto o doutor Zé Paulo Cavalcante é adepto do livro volumoso.
Aí... É proporcional o tamanho de cada um.
Quem leva vantagem? O senhor ou o doutor Zé Paulo?
Rapaz, se o doutor Zé Paulo sentar em cima do gato, come do gato. Olha, cada coisa é uma coisa. Por exemplo, o meu livro Maquiavel, O Poder, que foi realmente o único que obteve uma repercussão além fronteiras, se fez presente em várias partes do mundo, tem muitas traduções e tal, é um livrinho pequeno e despretensioso. Já O Julgamento de Deus é um livro um pouco mais volumoso. Os outros são livros mais simples, realmente, mais diretos. Eu gosto de contar, na parte de ficção, eu gosto de contar histórias que prendam o leitor, que tenham começo, meio e fim e que deixem um gostinho de quero mais. O Dr. Zé Paulo elaborou uma obra que é uma referência mundial. Eu não sei se existe outro, mas eu não tenho conhecimento de um estudioso que tenha pesquisado e acumulado um conhecimento sobre Fernando Pessoa como o Dr. Zé Paulo. Eu acredito que o Dr. Zé Paulo é a maior autoridade mundial disparado sobre Fernando Pessoa. E o livro é um livro volumoso, porque, primeiro, passou muito tempo sendo feito, é resultado de uma pesquisa criteriosíssima. Né? Quando Zé Paulo fala, não, porque eu fui não sei aonde, eu fui não sei o quê, Zé Paulo foi em tudo. Zé Paulo andou mais pelos caminhos de Fernando Pessoa do que o próprio Fernando Pessoa. Esmilhotou tudo. É, foi na, se Fernando Pessoa foi namorar numa casa, ele foi lá para verificar como era a cama, a subida, a escadaria. Então, cada livro ele tem a sua estrutura. Né? Existem, eu queria registrar o brilhantismo da intervenção do Zé Ricardo, livros estruturadores das línguas, né? Geralmente são livros volumosos, são livros... A comédia de Dante, que ele citou. Então, eu acrescentaria, Zé Ricardo, dentro desse raciocínio, só lembrando o papel que a Bíblia de Gutenberg exerceu na estrutura da língua alemã. São livros volumosos. Entretanto, O Príncipe, de Maquiavel, um dos livros mais famosos da história, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um livro... tem milhares de anos e continua sendo publicado. Né? O Manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels, que é um folhetinho, né? Mas teve um poder multiplicador. O que determina o valor do livro não é o tamanho, é a sua capacidade de influenciar as pessoas e criar cenários positivos para a vida.
Para ser justo com o doutor Zé Paulo, ele fez o livro de Fernando Pessoa grande, porque a história também era muito grande, mas ele também faz livros menores, aqueles contos e tal, e que a gente lê com muita alegria. Agora, professor Zé Ricardo, quem leva vantagem? Quem faz o livro grandão ou quem faz o livro pequenininho?
Eu vejo um livro, seja grande, é volumoso, seja fino, como se diz, ele vale pelo que ele abre a imaginação do leitor. Eu comparo sempre isso com você pega um livro de Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado colocando aquelas cenas ali no cais, em Salvador, ali do Mercado Modelo, a escrita vai te levando a imaginar, a criar a imagem. Isso é que eu acho fantástico. Escritores são capazes de, com as palavras, abrirem na sua imaginação, na imaginação do leitor, e mais, criação de novas imagens. É por isso que o grande Fernando Pessoa, aproveitando a deixa aí que o Zé fez em relação a Zé Paulo, a autopsicografia dele é um poema interessante, porque é como se o texto, quando eu o escrevo, ele passou a ser algo autônomo. Ele tem vida própria. E o que é mais interessante, ele é capaz de criar o leitor, multiplicar as leituras. Então, a leitura que eu tive é diferente da que você teve. Você vai contar a história desse livro, você já recria. E aquele que ouve a história que você contou do livro, já faz a sua própria criação, recriação. Então, uma multiplicidade de criações, o livro abstrato para isso. A imagem pronta de hoje, ela, de certa forma, ela não abre essa tua imaginação. O livro, com a palavra, sendo o verbo, o grande elemento do livro, é capaz de abrir a imaginação de qualquer um.
Então, fecho o debate do livro, doutor Zé Paulo.
Geraldo, eu queria começar com a parte aos dois amigos, que eu não fiz para não ficar interrompendo. Os dois apartes do Zé Ricardo é o seguinte: o primeiro é que o Moreira César, em Canudos, a frase com que ele passou a história foi uma frase muito pouco nobre para ele, que é o seguinte: em tempos de Murici, cada qual cuide de si. Ele era o comandante das tropas e arribou com medo da briga lá com os fanáticos de Antônio Conselheiro.
Sim, sim.
A segunda observação é que o Gutenberg nunca editou livro nenhum,
é verdade,
nem escreveu uma linha da Bíblia que dizem que ele escreveu. Ele não inventou os tipos móveis que existiam na China em cerâmica ou em madeira 2000 anos antes. Teve a ideia de fazer uma Bíblia com chumbo, pediu 2 empréstimos sucessivos a um banqueiro chamado Fuste.
Zé, aí eu vou interromper para pedir desculpa. Eu falei do Gutenberg, eu queria falar Lutero, a tradução de Lutero.
Sim. Não é Gutenberg, mas a Bíblia de Gutenberg, ele tomou 2 empréstimos ao Fuste, não pagou nenhum, e o Fuste tomou a oficina dele inteira. Achou que a ideia de fazer uma Bíblia era boa, contratou um artesão chamado Schoffler, e foi ele que fez. Tanto que, se vocês forem na internet, a Bíblia que se diz que é de Gutenberg é de Schoffler e Frust, o artista manual e o banqueiro. Mas ficou a ideia, e depois que o povo fala em Bíblia de Gutenberg, não adianta, porque é invencível. Mas é só uma certa ironia que a Bíblia de Gutenberg nunca existiu. Em relação a Zé Nivaldo, eu lancei o livro também na Romênia. Mas eu não me desavei lá. Quando cheguei lá, já tinha um livro lá de um pernambucano fazendo enorme sucesso, que era o Maquiavel, que foi editado na Romênia, Geraldo. Imagine.
É verdade.
É verdade. Agora, Zé Nivaldo é um romancista monumental. Ele tem livros excepcionais, como O Julgamento de Deus. Agora, o meu preferido, ele sabe desde o começo, que é O Atestado da Donzela 2, que é um livro, é um romance mundial. A dificuldade é você chegar no sul. Quanto a você fica por aqui, mas um romance desse devia estar no mundo todo, não devia estar só aqui em Pernambuco. Agora, a grossura do livro, Geraldo, é engraçado. As editoras sabem que o livro, para ser rentável, tem que ter até 300 páginas, 400 no máximo. Passou daí, não dá dinheiro, porque fica muito caro, que gasta muito papel, e é muito grosso, as pessoas se assustam ao ler. Eu tive uma sorte monumental, que era o seguinte: a editora, a Record, disse: nós estamos fazendo seu livro para dar prestígio à editora. Pessoa vende 1.000 exemplares no Brasil. Se o senhor vender 1.000, nós estamos satisfeitíssimos. Se vender 1.500, nós consideramos o maior êxito editorial da história da editora. E você vê, depois de vendido 50.000, quer dizer, nem as editoras sabem o mercado. Eu, o que posso dizer disso é o seguinte: você começa o livro, mas você não acaba o livro. Depois que você começa, o livro ganha vida própria. Zé Livaldo sabe o que é isso. Ele ganha vida própria e o livro está pronto quando o livro diz que está pronto. Se você conseguir fazer até 300 páginas, é uma maravilha, porque o preço fica mais baratinho, você vai vender bem. Mas às vezes não dá. Às vezes ele ganhou. Esse livro que vocês estão falando na biografia de pessoas, ficou com 800 páginas. Mas não é porque eu quisesse, não. Não, aliás, nem era isso, ia ter mais, que era um livro com citações, que virou um segundo livro chamado O Livro da Citação de Fernando Pessoa.
Ui, alguém correu aí, doutor Zé Paulo? Acho que foi Zé Nil.
Não, eu tô aqui.
Caiu uma linha aí, acho que foi do professor Zé Ricardo, mas é que o tempo da gente também estourou e a gente então abraça os amigos, agradece esse ensinamento, porque o debate vai ser assim por alguns dias. E eu estou terminando com um recado que chega aqui de Marco. Ele diz o seguinte: uma informação, alguns turistas que estavam em Lisboa presos conseguiram um voo até Fortaleza. Acabei de saber, pois a avó de um amigo está no voo. Vamos ver se teve parte ou a totalidade desses que cobraram tanto espaço para dizer aqui na rádio que estavam com esse problema, para voltar para o Recife. Acho que os meus amigos todos já foram embora, não já? Muito obrigado, e o programa é repetido de madrugada.